O ano novo traz novas metas, muitos desejos e, claro, oportunidades. Mas para isso é essencial que você tenha um mínimo de segurança financeira. Se uma das suas metas para 2023 é quitar as dívidas, limpar o nome e conquistar novas coisas, sem sentir aquela culpa que vem junto da fatura, o primeiro passo é ter em mente que vai ser preciso enxugar os gastos e renegociar as dívidas. É o que explica a consultora em gestão financeira, Caroline Almeida, da Almeida Consultoria.
Então, o primeiro passo de tudo é realmente isso. Aceitou que está endividado, aceita que talvez vai precisar ficar com o nome sujo para não comprometer a sobrevivência e ter consciência de que pode ter sido por descontrole financeiro que a pessoa errou. Se foi realmente algum contraponto, né, ali financeiro em si, que eu posso dizer que perdeu o emprego ou que realmente perdeu o poder de consumo em conjunto com a inflação, mas sim ter essa consciência, aceitar e não se culpar. É muito comum, nas minhas consultorias em si, os meus clientes resistir a isso, né? Então, muitos deles gastam demais com lazer ou com deliveries em si, e sempre tem uma justificativa do que, porque o dia foi muito cansativo, porque eu mereci esse dia. E realmente essa rotina exaustiva de todo dia faz a gente ter esses gatilhos. Então é muito comum ter esse comportamento.
Quando se fala em equilíbrio, fala-se também em planejamento. Por isso é importante começar hoje para colher bons resultados dentro de um prazo que vai depender do tamanho da dívida. Pode ser assustador num primeiro momento, mas é esse planejamento que vai fazer a diferença num futuro que pode parecer, mas não é tão distante assim.
Começar o ano com equilíbrio financeiro é uma decisão que a gente tem que ter tomado no ano anterior. Então, agora é o momento realmente da gente tomar essa decisão para que em 2024 os ouvintes não estejam sentindo a mesma dor em si. Então, quais são os três primeiros passos para a gente tomar de atitude para começar um ano novo com o equilíbrio financeiro? A base de tudo é o planejamento, o principal a se fazer. Saber quanto que você ganha, saber o que que você tem de despesas fixas, saber o que que você tem de despesa parcelada que compromete a tua renda e quanto que sobra para as despesas variáveis. O segundo passo é ter um planejamento orçamentário. Então, o que seria isso? É colocar todo o começo de mês, antes do mês começar, quanto que você ganhou, quanto que vai pagar em cada coisinha e quanto que você vai deixar para gastar em cada categoria de despesa variável. Então, vou deixar R$500 para mercado, R$600 para combustível, deixar os tetos de gastos antes do mês começar a acontecer, para você saber o norte que você tem que tomar e fazer com que o seu gasto caiba dentro do teu orçado em si. E a terceira é anotar o que está gastando, para você ver onde que ele está batendo no que você orçou, aí você vai gastar dentro do que você ganha. É importante também já estar colocado as reservas financeiras que você quer fazer. Se você quer guardar, nem que seja R$10 por mês, então eles se tornam uma despesa fixa. E lembrar também que essas despesas de hoje, do comecinho do ano, que a gente tem IPTU, IPVA, por mais que só pague uma vez, ela é uma despesa fixa. Então, se a gente já deixar ela no orçado do ano inteiro, guardando um pouquinho para o próximo ano disso, a gente não tem essa preocupação agora no começo do ano.
O cartão de crédito é sempre apontado como o vilão das finanças. Será que isso é verdade? Caroline Almeida explica como avaliar se a compra a débito ou crédito é a melhor opção.
E o cartão de crédito, ele pode ser um aliado, por mais que muitas vezes ele é aquele quebra-galho que bate com o galho na nossa cabeça. Então, quando ele deixa de se tornar um vilão, né? Como que ele é usado de forma saudável? Primeiro, quando você vai pagar as coisas parceladas, coisas que demoram a se estragar, né? Ela tem uma longa duração. Então, quando você tem um crédito para pagar ele parcelado e não vai ter desconto no à vista, e você tem o dinheiro à vista para deixar ele parado no banco, é melhor usar o cartão de crédito para pagar ele, porque daí você consegue deixar o seu dinheiro rendendo e você paga ali parcelado em si, principalmente quando o preço do à vista é o mesmo do parcelado. E quando você não usa ele como extensão de recebimento de salário, ele também também é saudável. Então, como que seria isso? No seu teto de gastos que você vai usar no seu planejamento orçamentário todo começo de mês, quando você anotar que comprou algo em cartão, vai ser descontado. Dessa maneira, ele não se torna uma extensão do seu salário, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, o cartão, quando ele é bem usado, lembrando que ele é bem usado, que ele já é uma forma de crédito, de empréstimo de curto prazo, e por isso que o juros dele é alto. Então, quando ele é bem usado e com controle, ele pode ser um aliado para você ganhar na taxa de juros quando você sabe guardar dinheiro. Então, ele não é de total vilão assim.
Esse é um bom caminho para começar o ano com o pé direito e conseguir realizar as suas metas financeiras. Não desanime perante as dívidas. Existe solução. E a saúde financeira pode ser restabelecida. Aproveite as dicas e compartilhe.